Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue, não é divã, com Joana Azevedo.
Olá. Vamos falar das relações?
Vamos embora.
Vamos falar. Esta mensagem foi enviada por um rapaz.
Um homem.
Tem 26 anos. Ele diz a idade dele, portanto podemos aqui dizer.
Sim, senhor. Também.
Então, e diz assim: eu tive 3 relações na minha vida curta, 26 anos. Ele tem 26 anos. Em 3 fases diferentes: 15, 16 e uma dos 22 aos 26. Em todas, a outra pessoa foi quem terminou. O que me deixa confuso é que sinto que faço tudo bem. As próprias pessoas o dizem. No entanto, o motivo do fim é sempre o mesmo: conhecem outra pessoa durante a relação. Não percebo como acontece e vem sempre o clichê: o problema não és tu. Mas começo a pensar que falha em alguma coisa ou simplesmente o amor termina. Percebo que na adolescência seja normal, mas na vida adulta pensava que fosse diferente.
Tadinho.
Pronto.
Fofi. Mas acho que é mais uma mensagem.
26 anos.
26 aninhos, não é?
Com calma.
Mas parece, sim, mas parece mais novo.
Sei lá, olhando para trás, eu acho que 26 anos, nós somos muito novos ainda.
Epá, achas?
Emocionalmente, acho.
Não, emocionalmente, sim, mas...
Estas coisas das relações, se calhar, não sei, eu se calhar aos 26 estava a fazer muita porcaria.
Ai, seguramente, até aos 36. Se calhar até aos 46, mas pronto. Mas acho engraçado, onde é que se vê que ele é novinho? Quando diz... Faço tudo bem.
As pessoas dizem que eu faço tudo bem.
É. Eu acho que faço, e depois as pessoas dizem. E portanto é porque faço. E achei engraçado também ele dizer 3 relações na minha curta vida, em 3 fases diferentes, 15 e 16 anos. Portanto, ele considera, o que também se percebe, que só tem 26, não é? Ele considera que, de facto, a relação que ele teve aos 15 e a relação que ele teve aos 16 foram mesmo...
Foi mesmo uma coisa... Para ter em conta.
Exatamente. E achei fofinho isso. De facto, eu tenho mais de 20 anos do que ele e penso, aos 15 anos nem me lembro.
Pois, exato.
O que é que aconteceu aos 15 anos? E, de facto, o tempo dá-nos esta... Põe as coisas em perspectiva, não é?
Em perspectiva, sim. Eu acho que ele... Por isso é que eu digo, daqui a uns anos, se calhar vai olhar para essas relações aos 15 e aos 16 e nem vai contar com elas.
Não. Pois, pois, sobretudo porque aqui estas de 15 e 16 pareceram até curtinhas, não é? Mas o que me chamou mais a atenção foi de facto este aspecto da confusão. Eu acho que nós vivemos de facto num mundo em que, enfim, há uma prevalência grande do olhar masculino, de um pensamento masculino, de um certo patriarcado, para usar aqui um jargão mais feminista. Mas, apesar de tudo, eu cresci, apesar de tudo, com a poder ler e a poder ouvir mulheres a falarem sobre o que é ser mulher, numa perspectiva mais feminista do que outras. Quer dizer, havia já, eu nasci em 74, portanto, já havia uma pluralidade de vozes que não havia no tempo da minha mãe e que no tempo do teu filho vai haver mais, e das nossas filhas vai haver mais. Esperemos. Mas só agora é que se começa a ouvir falar, e ainda de uma forma muito incipiente, sobre esta questão da masculinidade. O que é normal, tendo em conta que o masculino sempre prevaleceu e, portanto, achava-se...
Nunca se pôs em causa, nunca se questionou.
Exatamente.
Era o dominante.
Exatamente. Mas eu acho que agora já não é tanto assim. Não é? Acho que não numa questão de quem é que é dominante, mas porque, de facto, o que é ser um homem e o que é ser uma mulher hoje em dia tem olhares difusos. Hoje em dia já não se coloca tanta questão no que se é, ou não só no que se é, mas no modo como uma pessoa se sente, uhum. No modo como a pessoa se vê. E isto traz camadas e camadas de pensamento e de olhares muito diferentes. E o que eu sinto, até pelo relato dos meus pacientes, tenho alguns pacientes nestas faixas etárias dos 20, É assim, é de facto uma grande confusão, que é o que ele diz, este paciente também diz, não é? Ele também, o que, esta mensagem é como se dissesse, epá, expliquem-me lá o que é que está a acontecer, que eu não estou a perceber, não é? Que eu, se eu faço tudo bem, se me dizem que eu faço tudo bem,
e elas vão embora,
elas
na mesma,
vão-se embora na mesma,
por outra pessoa.
E acho que esta questão aqui da outra pessoa é importante.
Causa moça.
E também acho muito curioso que quem ainda não escreveu para cá não sabe que tem aqui um formulário, não é?
Sim.
E nós não vamos fazer disclosure de quem é, mas o nome que é colocado é claramente um nome
inventado,
não é? E está tudo bem, podem pôr os nomes que quiserem.
Claro.
Agora, este nome inventado, posso dizer?
Sim, eu acho que não. Agora, o problema é se é o. Se é o nome verdadeiro.
Duvido. Não, porque isto é uma graça.
É, de facto é. Mas há nomes. Pois.
Acho que uma pessoa que tivesse este nome não usaria este nome. Não, até porque é uma graça daquelas piadas de caserna.
Sim, sim, sim.
Pronto, em teoria, esta pessoa pôs este nome, que a gente acha que não é este nome e por isso é que vai dizer Adolfo Dias. É uma piada de caserna.
É, mas agora imagina
que há um Adolfo Dias.
Que a pessoa tem mesmo o azar de se chamar Adolfo Dias.
É como aos caralho.
Exato.
Não, eu acho que essa pessoa tem o bom senso de pôr outro nome que não Dias.
Pois.
Ou Alho.
Se calhar nunca pensou sobre isso, então ele não sabe.
Até agora, acho que nunca pensou até agora.
Não sabe porque é que é deixado.
Eu acho que não é o nome dele.
Não é o nome dele. Vamos assumir que não é.
Não, mas o que é curioso?
Foi só uma graça.
E eu adoro estes trocadilhos. O que é que eu acho curioso? Porquê Adolfo Dias e não outra coisa qualquer? Ou deixar em branco? Não é?
Fodia já não pode.
Exatamente. E portanto, que é o que também acontece com ele, não é? Ele também fodia.
Pois é.
E agora, já de facto, com as raparigas a ir-se embora, já não. E portanto, às vezes fico a pensar como é que será que estes miúdos, não é? Para mim, em relação a mim, é um miúdo, estes miúdos encaixam o sexo nas relações também. Como é que se encaixa isto, não é? Porque este rapaz claramente não percebe o que é que lhe aconteceu, o que é que lhe está a acontecer, por isso é que ele não escreve. E eu questiono, mas isto foi falado? As relações, não estou a dizer falado de uma forma muito elaborada, mas quer dizer, o que é que elas lhe dizem concretamente para a coisa acabar? E o que é isto de fazer tudo bem?
Pois, eu queria dizer a este nosso ouvinte que nós, mulheres, não sei se os homens também fazem isso, não sou homem, mas nós mulheres, principalmente nesta fase, quando terminamos relações, mentimos.
Sempre.
Para não magoar.
Claro.
Não é?
Já somos cuidadoras,
e queremos é despachar a coisa.
Não é?
E portanto, é possível que quando elas disseram não, te fizeste tudo bem, não, eu é que tenho que ir à procura da minha, sei lá de quê,
meu lugar no mundo.
Provavelmente isso disse,
não é verdade.
Não é verdade. Pronto.
Olha, Adolfo, se calhar elas mentiram, mas foi uma mentira fofinha.
Sim, foi para te poupar a verdade, que às vezes é muito cruel.
Sim, só que como tu és esperto, estás a começar a perceber agora que se calhar há aqui qualquer coisa que não está a bater certo, não é?
E é normal que não fazes as coisas bem. Nós não fazemos as coisas, não fazemos tudo bem.
Não, não.
Até nas relações que dão certo, nós não fazemos tudo
exatamente,
bem.
Exatamente. O que eu acho é que aos 26, as miúdas já levam um avanço dos miúdos muito grande. Até antes. Mas pronto.
Antes.
Aos 26 já tinha rodado a baiana 20 vezes. Tínhamos uma vida diferente, tínhamos um olhar para a vida diferente. Eu acho, por exemplo, que aqui as questões da maternidade implicam, têm algum peso diferente de pessoa para pessoa, porque nós temos este constante lembrete de que há um relógio biológico e de que há uma altura para ter filhos, e isso às vezes coloca sobre as relações um certo peso, não necessariamente mau, dá até assim uma espécie de uma baliza, de um limite. E os homens às vezes não estão nem aí ainda, ainda estão a jogar pádel com os amigos e essas coisas assim.
Tu achas que quando nós temos uma relação nesta altura, inevitavelmente pensamos, este é um bom pai para um filho? Achas que é isso?
Acho que na minha altura isso pensava-se. Lembro-me de... Eu, como nunca quis ter filhos, nunca tinha essa questão, mas lembro-me das minhas amigas. Não que isso fosse uma coisa da checklist, mas estava lá.
Por acaso é verdade, estava lá. Que falas nisso. Porque eu lembro-me de não querer ter filhos tão cedo, mas de pensar, eu nunca teria filhos com esta pessoa.
Sim.
Apesar de eu não querer ter filhos sim. tão cedo.
Sim, sim, sim.
Isso estava lá.
E sabes o que é que eu acho? Eu acho que as mulheres podem aguentar muita coisa numa relação. E não estamos a falar das mulheres, porque somos os homens também, mas não somos duas mulheres que estamos a falar. As mulheres podem aguentar muita coisa numa relação. Não aguentam um pai que não se implique na relação com o filho. É uma teoria que eu tenho vindo a desenvolver há algum tempo, que noto, e no consultório isso nota-se muito, que é, elas aguentam um homem que esteja, que não seja tão carinhoso, que o sexo não seja tão bom, que não a apoie como ela gostaria de ser apoiada, que não a veja como ela gostaria de ser vista. Uma série de coisas que podem não estar tão bem. E elas vão aguentando. A partir do momento em que nasce o filho e o pai não se implica da mesma maneira, ou tem um estilo de paternidade que elas não acham grande graça, há um edifício,
um desencantamento
que vem por aí abaixo, que depois é difícil voltar a construir. E daí esta ideia do não seria, não, se calhar não teria filhos com
não
esta
teria
pessoa.
Filhos com esta pessoa, é verdade. Eu pensei sempre nisso.
E depois há aquela questão da ligação, não é?
E
a pessoa fica ligada à outra.
E às vezes foi essa ideia que foi o gatilho para ter acabado tudo e para eu já não querer muito estar com aquela pessoa.
Ok. Eu não tinha isso, porque essa premissa a mim não se me colocava. Mas eu lembro-me de ouvir as minhas amigas falarem sobre isso, não no sentido de eu quero um pai para os meus filhos, mas no sentido de não sei, talvez assim nesse sentido que estás a dizer, porque eu não teria filhos.
Eu não
me
via a ser mãe tão cedo, nem quando dizes queres ter filhos, não sei. No entanto, essa premissa estava lá. Eu nunca teria a ser mãe um dia.
Sim,
não quero
não
que seja com
esta
pessoa.
Pois. Eu noto também nos miúdos agora uma dificuldade grande em de facto compreender-se uns, porque se a gente mais velhos e supostamente mais maduros, às vezes é difícil de compreender. Quanto mais com 26
anos.
Então, para mais, os nossos 26 anos eram diferentes, porque nós não tínhamos a liberdade que eles têm agora. E portanto, quem diz liberdade diz possibilidades, não é? As possibilidades abrem-se. Portanto, aqui com 26 anos vou estar aqui agarrada a uma relação. Se calhar não. Há miúdas que pensam assim. Há outras que, de facto, estruturam-se mais numa relação onde estes aspectos aparecem mais, não é? De eventualmente ter filhos, de poderem viver juntos, de poderem construir uma família. Há miúdas mais orientadas para este, com uma disposição assim mais familiar. E há outras em que, pá, querem curtir e ainda são muito novas, ainda querem fazer Erasmus ou mestrado ou não sei o quê, e está tudo ok. Agora, de facto, é engraçado, porque aqui o suposto Adolfo parece uma... Repara, a mensagem dele não diz nada sobre ele. Não diz nada sobre ele, só diz...
Sobre ele diz que faz tudo bem.
Que faz tudo bem. E que, que teve três relações e que o problema não é dele, não é? E que está confuso, mas não diz mais nada sobre ele. E que é uma coisa que me chama sempre muito a atenção, que é, como é que será esta pessoa numa relação? Será que também é uma pessoa que também não traz as coisas dele para a relação? Não é?
Claro, mas será? Ele nem sabe que coisas são.
Eu pois, não... mas quer dizer, com 26.
Provavelmente não pensou nisso.
Pois, mas com 26 se calhar já era. O que é que ele quer da vida, não é? Porque as miúdas são muito mais claro. Orientadas desta maneira. São muito mais do. Que regra geral, não é? Estamos a generalizar. Mas são muito mais do. Ah, eu vejo perfeitamente. E já ouvi. Por acaso, estou-me lembrando da semana passada, uma senhora dizia uma miúda. Porque ele não sabe o que é da vida. Ele está perdido, ele não sabe o que é da vida. Um miúdo que ela tinha conhecido. Mentira, não foi nada uma paciente. Foi eu que estava num café e estava a ouvir a conversa ao lado. Que é um passatempo meu.
Eu adoro também.
Adoro.
Às vezes quando vocês veem um casal que está num restaurante calado, não partam do princípio que eles não... Que a química acabou. Eles estão a ouvir a conversa.
Sempre.
Para depois falar um
totalmente,
com o outro.
Totalmente. Aliás,
eu e o meu parceiro temos muito esse hábito. Claro. Paramos para ouvir.
Para ouvir. Aliás, é isso que me faz ir à praia. Senão eu não ia fazer nada à praia. Sim. É estar debaixo de chapéu a ouvir e a fazer ligações. Tipo, aquele será filho. Aquele é filho de quem? De qual é o casal ali daquele? É isso.
Também adoro.
Adoro.
Sou uma cusca do pior.
E então estava a ouvir esta conversa e ela dizia, pronto, tinham conhecido, tinham ido já em alguns dates, mas que achava que ele não sabia o que queria da vida. Por cima as miúdas, se calhar nem 26 anos tinham. Eu pensei, olha, por um lado acho engraçado, por outro lado também acho que às vezes é demasiado pesado, não é? Acho que há aqui, é preciso ter aqui um equilíbrio. Agora, aqui no caso do Adolfo, não se sabe o que é que ele, se de facto, se o que ele quer da vida é ter relação, o que é que ele faz mais. Mas achei a mensagem curiosa no sentido de, porque acho que ela espelha, às vezes, o desencontro que existe entre homens e mulheres, ou entre homens e homens, mulheres e mulheres, porque acho que de facto, como dizia a música, que é a arte do desencontro, não é? Que a vida é a arte do desencontro, e de facto. As relações, se a vida é a arte do desencontro, as relações ainda são mais a arte do desencontro. Porque entre aquilo que não é dito, aquilo que se sabe, mas não se diz, entre aquilo que não se sabe e não se diz, entre aquilo que se diz sem saber, é toda uma teia complexa de camadas e camadas de relação que de facto pode tornar, quando somos ainda imaturos, as relações uma coisa muito labiríntica. Tipo, então, mas espera lá, então, mas se eu faço tudo bem, como é que elas arranjam sempre outra pessoa? E mais uma vez volto ao cognome de, não é, de que o ouvinte escolheu. Eu acho que este é um reduto em que os homens acabam por questões até de socialização, culturais, educacionais, ir muito, que é o sexo. Parece que quando não se sabe bem qual é o seu lugar, o falo, o pênis dá o lugar, não é? Que é o lugar do masculino, que é o Adolfo Dias. Portanto, Fodias é o lugar desta pessoa, não é? De todos os nomes que ele podia ter escolhido. Ah, foi ao Calhas. Não foi ao Calhas, meu amigo, que eu sou psicanalista. Não há cá Calhas. Há inconsciente. De todos os lugares. É como se ele pudesse compensar. Agora estou aqui já numa interpretação selvagem. É como se ele compensasse a ausência de, não é, o facto das miúdas terem ido embora, a rejeição feminina, com o falo. Atenção que está aqui um falo do Adolfo. Mas o falo do Adolfo não tem sido grande, não tem sido muito eficaz, não é? Porque elas correm sempre para outro falo. Deixam o falo dele para ir para o outro. E eu acho que isto é confuso. Pode ser confuso e até pode ser doloroso,
claro,
sabes?
É doloroso e causar aqui uma insegurança. Ele está inseguro,
tá,
não é?
Tá.
Apesar dele dizer eu faço tudo bem, ele está a perceber que não faz,
claro,
tudo bem, senão,
claro,
elas não tinham ido embora.
Justamente, é o que ele está a dizer. Sim. Que é. Aliás, ele põe entre aspas.
Sim, ele diz: espera aí, então dizem-me uma coisa, mas vão embora. Há aqui qualquer coisa que não bate
não
certo.
Está a
o, que é que está, o que é que está a acontecer de mal comigo? O que é que eu estou a fazer aqui mal?
Eu, Adolfo, eu se calhar sugeria poderes também. Eu já tratar por tu. poderes também ouvi-las. A mulher. A gaja gosta de ser ouvida.
Então não.
Gosta de ser ouvida, gosta de ser vista. Pensa assim.
E ouvi-las não é perguntar o que é que eu faço mal ou o que é que.
É, ouvi-las é para ela, é delas.
Sim, exatamente.
Sim. Não é fazer-lhe perguntas a elas em relação a ti. Sim. Menos.
Sim.
É no fundo, Adolfo, perceberes assim. Eu, o que é que eu gosto? Agora faz de conta que havia aí uma miúda de quem tu gostavas. De que é que eu gosto nesta rapariga? Não é? Qual é a minha curiosidade em relação a ela? Ela é engraçada, é gira, diz umas coisas giras, é inteligente. Eu não sei do que é que tu gostas, não é? Mas é perceberes onde é que está a tua curiosidade. Porque é da curiosidade que a gente parte. Mesmo quando às vezes não nos damos conta disto, é da nossa curiosidade que a gente parte. Portanto, percebe assim, do que é que eu gosto nesta rapariga? Há coisas que estão à vista, não é? Nomeadamente os aspectos mais físicos. Mas depois há ali uma outra coisa que te chama a atenção, não sabes bem qual é. Pergunta-lhe, fala com ela, faz-lhe perguntas. Porque isso também vai dizer sobre ti, não é? Isto vai dizer sobre o Adolfo. Vai dizer às miúdas que elas têm interesse, que elas são interessantes para eles. E que ele também tem interesse em mostrar, não é? É como se fosse uma dança. Uhum. Não é? Agora mostro eu as penas do pavão. Agora mostra outras penas do pavão. Estamos ali numa espécie de um ritual de acasalamento, a mostrar um ao outro aquilo que um e outro têm curiosidade de ver e curiosidade de mostrar. E estamos a pôr aquilo que se diz prosaicamente, a carninha toda no assador. E depois, à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo, espera lá, que aquela carninha no final não era assim tão tenrinha. Ou havia aqui uma carninha que era dura e afinal até está mais tenrinha, não é? Ou seja, a gente vai conhecendo melhor a outra pessoa. E isto é sempre um expediente mais útil para ti, Adolfo, do que partires do princípio que fazes tudo bem ou aceitares a resposta que te dão de pá, não és tu, sou eu.
Uhum.
Não é? Porque isso vai evitar que tu chegues ao fim das relações, e esperemos que venhas a ter muitas outras, sem saberes o que é que se passou, não é? Sem saberes.
Sem conheceres a pessoa.
Sem conheceres a pessoa.
E sem te conheceres a ti na relação.
Exatamente. Porque nós somos umas pessoas em relação e somos outras fora da relação. Porquê? Não somos pessoas completamente diferentes, esperamos nós. Mas porquê? Porque a interação com o outro também tira de nós coisas diferentes. Não é? Nós, com umas pessoas, somos mais de uma maneira, com outras somos mais de outra. Porque a influência do outro em nós também vai tirando nós coisas diferentes. E vice-versa, esperemos. E portanto, quando elas estiverem a dizer não és tu, sou eu, não te fiques com isso, não é? Porque em toda a probabilidade há questões que são delas e há questões que são tuas. E a curiosidade é sempre um meio bom. E isto obviamente vale para o Adolfo, vale para todos nós. Só que às vezes nós chegamos às relações tão carentes que já só queremos é tirar do outro. Isto são as relações todas. Tiramos do outro. São relações oblativas. São relações onde a gente tira. E às vezes não nos damos conta que estamos a tirar, por exemplo, pessoas que ligam quando precisam, mas que são umas poeiras, não é isso? Mas que só ligam quando precisam de alguma coisa. Relações em que isto, as miúdas queixam-se muito, que é, estão a falar com eles e eles só dão importância quando elas estão a falar sobre eles. E também há muitas miúdas assim, obviamente. Mas agora aqui do nosso ponto de vista. Portanto, Adolfo, é tramado a gente não saber bem o que é que se está a passar à nossa volta. Mas não saber, a gente só consegue. O antídoto disso é perguntar. Ah, mas é chato, eu fico envergonhado e eu fico não sei. Pois. Mas algum dia vais ter que sair desse sítio.
É porque eu acho que nós treinamos muito estas conversas com as nossas amigas, não é? Nós falamos muito sobre sentimentos com as nossas amigas. E eu acho que os rapazes não têm esse treino.
É.
E portanto chegam às relações sem saber muito bem o que dizer e como estar e o que fazer.
É, eu acho que é preciso um determinado perfil ou perfis de rapazes que têm ali um grupo coeso, às vezes até amigos de infância. Depois chegam aos 20 e tal anos e já têm algum traquejo. Mas mesmo assim, estão anos-luz daquilo que as mulheres conseguem fazer umas com as outras.
Principalmente aqueles que são mais com rapazes, só rapazes,
sim.
Que andam ali em bolha masculina,
o clube
da bolinha.
É, exatamente.
Depois chegam às relações e são altamente deficientes emocionais.
Nem sabem lidar com mulheres. Pois. Em que as mulheres ou são todas umas porquichonas.
Sim, têm assim ideias muito
idiotas,
muito idiotas, né? Sobre as mulheres.
Ou então são todas as mãezinhas e umas santas e que são normalmente as namoradas dos amigos ou as irmãs.
Sim, sim.
Mas
sim.
São umas coisas muito falsas, não é? De facto, são poucas as mães ainda que educam os filhos homens para uma certa autonomia. Quer uma autonomia prática, funcional, de amanha-te, né, em casa, quer um respeito saudável pelas mulheres. E depois, muitos chegam de facto a. Por isso é que as mulheres depois acham que os homens são todos infantis, porque de facto são. Há sempre um módico de infantilidade na grande maioria dos homens. Porque são educados para isto. E quando eu digo educados, não é a minha mãe ou a tua, é uma coisa quase ontológica da vida, não é? Que pode haver culturas que fazem isto de uma maneira mais incisiva ou menos incisiva, mais clara, menos clara. Mas, regra geral, o bicho homem é um bicho um bocadinho. Tem coisas um bocadinho primárias. E o bicho mulher tem tendência a. Compensar isso com uma certa, umas vezes com uma maternalização, não sei se a palavra existe, mas maternando o marido, e depois queixam-se que não há sexo, não é? Porque a gente, se a relação está cheia, como a gente já disse aqui, está cheia de pais e mães, não há ali sexo que possa nascer, não é?
Exato.
Mas nós temos tendência muito, e eu acho que é um dos erros que as mulheres fazem nas relações, é esse, que é logo no início. E depois apercebem-se disso a meio e depois acham que já não podem voltar atrás, mas podem. Que é, pá, eu infantilizei um bocado este marido, ou este namorado, infantilizei-o, e agora acho que isto não me está a servir.
Uhum.
Como é que eu vou fazer? E é difícil porque muitas vezes não querem dar a volta ao texto, não é? Mas, por exemplo, quando as queixas de falta de sexo existem, quando vem um casal com questões de falta de sexo ou falta de libido, muitas vezes o que está por trás é uma mulher exausta que também não soube pôr limites ao marido, que não soube impor as suas condições naquela relação. E então está exausta, está desiludida, está com uma série de coisas. E a última coisa que pensa em empinar, não é? Por outro lado, está o marido que tem uma carga menor e que, portanto, tem uma disposição muito mais solar, e que também está farto de ver a mulher sempre a mandar vir com ele e só a ligar aos filhos, porque depois esta dessintonia entre o casal muitas vezes leva a que as mulheres se virem para a maternidade. Às vezes isso até acontece quando os casais estão em sintonia, portanto, quando não estão é muito mais fácil. E portanto o marido também está farto que a mulher só liga aos filhos.
Uhum.
E isto são coisas que, como os casais, regra geral, não conseguem comunicar. E eu tenho-me vindo a perceber cada vez mais que a terapia de casal o que faz é isto, é de facto ajudar os casais a virar-se para si mesmo.
Um para o outro.
Um para o outro, comunicando. Mas o comunicar não é. Ai, agora só vamos passar o dia a elogiar-nos, ou vamos passar o dia a dizer que nos amamos. Não, é comunicar, a dizer: estou farto que só olhes para os filhos.
Sim.
E ela diz: eu estou farto que tu não faças um boi em casa. É poder dizer, aceder a estas raivas que ficam lá escondidas. Uhum. E que os casais têm medo de ir, ou então poder realmente construir uma intimidade, coisa que muitos casais não têm.
Não tem.
E isto é qualquer coisa que de facto a terapia pode ajudar bastante. Quando não há terapia, daquilo que me é visto a perceber, há os Adolfos, que é: não se percebe, Não é? Isto, o que o Adolfo traz é o que muitos homens mais adultos que ele.
E depois há uma coisa, é que nós, apesar de tudo, nós temos as nossas amigas, não é? Nós
isso.
Desabafamos imenso eles e falamos. Eles não têm, não. Eles vão ver a bola.
Uhum. E eu acho é que se para alguns homens, às vezes.
Isto estereotipando, atenção.
Sim, claro.
Claro que, que não são todos assim.
Claro que sim. Eu acho que se para alguns homens isso em algumas situações é quanto basta, que eles estão ali na pressão e ir a ver a bola com os amigos tira-lhes a pressão.
Pois, é um alívio.
É um alívio. Acho que nem se, não dá para passar uma vida inteira a ver bola para tirar a pressão. Chega uma altura que isso já não chega. E de facto, nós estamos habituadas não só a falar umas com as outras, mas também a dormir umas com as outras. Despir-nos à frente umas das outras. Quer dizer, nós despimos-nos umas para as outras. Sim. Desde muito cedo.
Abraçar-nos umas às outras.
Tudo, tudo, né? Beijinhos, somos... abraços, toque.
Sim.
E isto.
E eles não têm isso.
Não têm, e eu acho que isto é pesadíssimo.
Pois é.
É pesadíssimo porque se calhar se na altura em que nós éramos miúdas isto era mais simples de viver. Hoje em dia, os miúdos, apesar de, por um lado, eu achar que eles são mais imaturos, por outro lado, regra geral, por outro lado, acho que há coisas que são postas em cima deles que no nosso tempo não havia. Esta coisa de estar sempre a pôr a carne no assador, de ser tudo sempre à vista de toda a gente, é pesado. A exposição a que os miúdos se propõem hoje em dia para poder pertencer e para poder estar no mesmo nível que os outros é muito pesada. A exposição é pesada. E é potencialmente geradora de sofrimento mental e até de doença mental. E portanto, acho que nós temos esta possibilidade que a cultura nos dá de podermos desde cedo aprender a pôr fora.
Uhum.
Que também têm as suas questões. Os homens não. E é por isso que começámos a dizer que de facto pouca gente fala pelos homens, mas também porque os homens não falam sobre eles. E parabéns ao Afonso, que mesmo com um cognome que é o que é, conseguiu ligar, mandar mensagem, porque diga-se que aparentemente a maioria das pessoas que mandam mensagens para nós são mulheres. E portanto, apesar de tudo, ele de algum modo fragilizou-se para dizer: epá, expliquem-me lá o que é que está a passar.
O que é que se passa. Sim.
Adolfo, se tens amigos, ou um amigo que seja, com quem tenhas confiança, pergunta-lhe também. Pergunta a uma amiga, se tiveres, também ajuda, não é? Mas que te digam a verdade, não é? Ou a verdade deles. Não é? Para
sim,
que tu possas ir.
O que acontece com eles?
Sim.
O que é que eles sentem?
Exatamente.
Nas relações.
Também habituar-se também a poderes falar sobre estas coisas. Porque isto não há que ter vergonha, não há que ter pruridos. Isto é a vida de todos. Nós somos todos humanos. É a vida de todos. Uhum. E
se calhar falar menos do fazer e mais do sentir.
Exatamente.
É? Porque ele diz: faço tudo bem.
Exatamente.
Mas como é que a outra pessoa se sente?
É, se calhar aquilo que tu achas que estás a fazer bem para a outra pessoa não é tão significativo. E se calhar há outras coisas que são significativas para ela e que a ti não te passam pela cabeça.
E como é que tu te sentes?
E como é que tu te sentes e quem é que tu és? Não é? Se calhar são muitas coisas, mas pronto. Mesmo quem é que tu te sentes? Ou como é que tu te sentes? Porque de facto acho que também ires criando um hábito de poderes falar com alguém em quem confies é bom, que é para não chegares sempre a este ponto de baralhação. Embora a baralhação faça parte deste jogo da vida, mas há baralhações que a gente pode antecipar, ir conhecendo antes de ficar muito baralhado. Mas eu acho importante esta. Por exemplo, eu faço trabalho com grupos e já dinamizo grupos há muitos anos, noutras áreas até. E é impressionante um grupo de mulheres o quão fundo vai e rápido.
É, rapidamente.
Rápido e fundo na expressão daquilo que está a sentir, na expressão daquilo que pensa, Mas assim,
da sua história,
tudo, é num estalado de dedos. Grupos mistos, a dinâmica é outra. Dois aspectos, mas isto obviamente é só a minha experiência. Em primeiro lugar, o que se tira mais o que se vê mais facilmente é a dinâmica entre as mulheres muda quando há um homem. Há, porque há sempre uma, pelo menos, que tinha a sua atenção virada para o grupo das mulheres e passa a ter a atenção virada para o homem. Pelo menos uma, mas pode haver mais. E isso já muda ali. Só vê duas, começa a haver ali uma coisa meio competitiva pela atenção do homem.
Isso é tão básico.
É.
Não é?
É.
Tão.
É.
Animal.
É,
isso é animal.
É, eu acho, acho natural.
Pois.
Acho natural. Mas é interessante ver como é que as outras reagem. Pior, se o homem der atenção a alguma.
A uma.
E pode não ver nada. Eu estou a dizer dar atenção, não é? Tipo, encontrar uma com a qual sinta mais afinidade. Ui, isso é o agitador máximo das águas. E este é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é, e isto até se vê bem nos grupos terapêuticos, as mulheres vão muito mais fundo na expressão, por exemplo, da sua vulnerabilidade ou da sua tristeza. E para os homens é, os homens têm sempre tendência para fazer um certo comic relief.
Claro.
Ficam,
como ele fez, não é? Com o Adolfo Dias.
Exatamente. E é-lhes difícil viver, navegar nessas águas, poder. Eles falam sobre a tristeza, é diferente. Uma coisa é falar sobre a tristeza ou falar sobre aspectos tristes que lhe aconteceram, outra coisa é tocar realmente, deixarem-se tocar por isso, é sentarem-se com outra tristeza, é poderem-se, por exemplo, comover enquanto falam, é poder comover-se com alguém que no grupo está a trazer qualquer coisa que está a ressoar com ele. É tudo um nível mental racional. As mulheres, isso não. Às vezes até demais. Eu confesso que às vezes até é tipo. Ok, então vamos lá pensar sobre isso. Tipo, não dá. Mas é interessante que a mulher já partiu, que o barco da mulher já partiu. A mulher vai num barco a motor e o homem vai ali num barquinho a remos e não vai na mesma direção. Porque, sobretudo com estas questões destas coisas mais profundas que têm a ver com a tristeza, ou até com a zanga, não é? Que tem aqui uma tonalidade diferente, mas se for galhofeiro, não é? Se for para falar de coisas giras, para falar de coisas profissionais, impecável. Agora, se há alguém no grupo que chora,
há um desconforto.
Há um desconforto logo brutal e uma tentativa de confortar. Que o que é a tentativa de confortar? É a tentativa também de calar.
Calar, claro.
É a tentativa de, muito de uma forma simpática, epá, não traz isso para aqui. Sendo que é suposto é trazer para ali, não é? Portanto, o trabalho inverso. Mas é muito curioso ver estas dinâmicas. Por isso é que o trabalho dos grupos é tão rico. É que mesmo quando não é contigo, mesmo quando é outra pessoa que está a falar, impacta sempre, né? E a nossa reação é a reação depois de, e aconteceu, por acaso, num grupo, de alguém se estar a vulnerabilizar, uma mulher, e depois o homem justificar, não é? Porque a pessoa estava a dizer que tinha feito uma coisa mal e que estava triste por causa disso, não é? Do outro lado, foi tão difícil lidar com o que estava a acontecer, que o homem começou a justificar: ah, mas está bem, mas tu também fizeste isso, mas quer dizer, era normal, não é? Eu também, se calhar no teu lugar, também faria a mesma coisa. Na verdade, isto é uma coisa simpática, não é? Mas o que está a dizer é: pá, cala-te lá com isso. Não me ponhas, não estejas agora aqui em espelho, que eu não quero estar triste. Não é? Ou não quero pensar no que é que isso me está a trazer. E pronto, estas dinâmicas são engraçadas. Mas para dizer que, de facto, homens e mulheres vivem esta possibilidade de poder ser, no limite, não é? Nós podemos pensar também na coisa assim, que é de poder ser, de poder ser numa forma mais.
Não aprofundam, mas. Não, é? Não aprofundam, não se aprofundam, não se deixam ficar tão vulneráveis.
Não, mas eu acho que é
são
mesmo,
mais factuais.
Mas eu acho que é mesmo uma coisa de educação.
Treino.
treino, uma coisa cultural. E acho muito importante. Infelizmente já começa a haver grupos só de homens, não necessariamente psicoterapêuticos, mas homens que se juntam, por exemplo, viagens que são. Tenho um amigo meu que faz, organiza viagens de mota pelas montanhas na Índia e não sei o quê, depois param e meditam e não sei o quê, porque ele é professor de yoga e medita, não é? E então ele organiza estas viagens só para homens, justamente numa coisa de comunhão masculina. E eu acho isto importantíssimo, porque o que há agora são homens a juntar-se por via do ódio.
Exato. Não é? Exatamente.
Que chamam os incels. Por via do ódio.
Exatamente.
E regra geral é um ódio às mulheres.
Como não compreendem, atacam.
Regra geral é um ódio às mulheres. Regra geral, que é um ódio que vem do medo.
Né? Sim, do desconhecimento.
Desconhecimento, da incompreensão. Obviamente, analiticamente falando, eu gosto sempre de pensar que mãe é que fez mal, ou que avó, ou que pessoa, que mulher é que fez mal a este homem, não é? Porque ninguém tem um ódio tremendo às mulheres sem ter sido, em teoria, pá, muito magoado por uma mulher, seja por coisas, seja ativamente, seja passivamente, seja porque a mãe de uma mulher não estava, não é? Mas eu, não havendo esta comunhão benigna, deixa-se espaço para que o ódio que muitos homens sentem em relação a mulheres, em relação, seja por razão for, apareça. Então só há isto, não é? Estes fenómenos que depois vão aparecendo, dos Andrew Tate e destes tipos que, profundamente misóginos, profundamente odiosos, profundamente machistas.
Horrível.
Os miúdos vão aprender com isto.
Então este nosso ouvinte, não é? Que está confuso, que está depois, ele procura respostas.
Mas se ele fosse procurar respostas
e se calhar se
tipos,
for procurar,
vou lhe dizer, elas é que são umas cabras, que
elas
têm encornaram,
claro.
Caga nisso. Sim. Não, as mulheres são todas uma merda, olha. Sim. Lá, nem sequer te disseram, nem sequer te disseram a verdade.
Claro, usas para o que quiseres
e deixas.
Não interessa mais nada.
Porque isso é que é ser um homem.
Isso é que é um homem, claro.
E acho que, não sei se é o caso do Adolfo, mas são miúdos que para chegarem aqui também não têm. Não têm com quem modelar o que é isto de ser um homem e uma mulher. São miúdos que em casa não têm para onde olhar. Tipo, lá está, a gente aprende a ser homem, aprende a ser mulher com os homens e mulheres à nossa volta, não só pai e mãe. E portanto, não tendo isso, os miúdos vão olhar para fora. E olhando para fora, não havendo um hábito e não tendo eles relações robustas, mais uma vez, onde se apoiar, vão para estes merdas que aparecem, estes tipos que são criminosos. Este Andrew Tate, espero que apodreça na prisão na Roménia, porque depois vai-se a ver, e aquilo por trás era tráfico de mulheres, era exploração, era violação.
Claro, claro.
Portanto, isto está profundamente enraizado no ódio às mulheres. E é assim, eu sei que a gente não é fáceis, mas não é preciso ir tão longe.
Mas é giro, é um universo muito giro.
É, sim senhor, é sim senhor.
Tenho alguma curiosidade, não é? Não rejeitem logo.
Não rejeitem a partir de uma ciência que desconhecem, que é esta ciência do ser feminino. Nós somos seres complexos, mas é nessa complexidade que também está a nossa beleza.
Pois,
portanto, não vale a pena, Adolfo, estar-se sempre a ideia é sempre solneira, chuva no naval, que é não fazeres tudo aquilo que elas te pedem e fazeres aquilo que achas que tens que fazer partindo da tua curiosidade sobre elas. Porque também ninguém gosta de um totó.
Claro.
Que é mesmo assim. Ninguém gosta de um homem que esteja ali, que seja que não tenha vontade,
claro, nem personalidade,
nem nada. Ninguém gosta disso. Portanto, mas também ninguém gosta de um idiota. Portanto, parte da tua. Na próxima miúda que conheceres, percebe o que é que nela te encanta, percebe o que é que te gera curiosidade sobre ela, e vai lá e pergunta-lhe. E olha, podes levar com a porta na cara. Podes, porque isso é sempre, faz parte do jogo, pode acontecer a toda a gente. Ou então podes encontrar uma miúda que também tem curiosidade sobre ti.
Uhum.
E é isso que faz as relações crescerem.
Uhum.
É a curiosidade e, em havendo um interesse mútuo, a coisa vai crescendo.
E olha, aquilo que te acontece nas relações aos 26 não tem que ser para sempre, não é?
Também vamos esperar que não.
Eventualmente encontrarás alguém que não te vai trocar por outro.
Pois. E se trocar, olha, também há mais peixes,
claro,
no mar.
Pronto, e obrigada.
É, obrigada.
Chaise Longue, não é divã, com Joana Azevedo.